A gente fala de educação, isso mesmo, mas sobre o Prêmio Educador Transformador, uma co-realização do SEBRAE, também do Instituto Significare. E tem como objetivo identificar, valorizar e divulgar projetos educacionais transformadores do país. E Melissa, a gente trouxe uma convidada hoje aqui para a gente para falar um pouquinho mais desse projeto.
Exatamente, ela já está aqui no estúdio da CBN Amazônia Rio Branco e é a Joana Marques. Ficou em primeiro lugar a vitória na etapa estadual na categoria Educação Infantil com o projeto Práticas Pedagógicas Antirracistas e Educação Infantil. E aí foi para o Prêmio Nacional e trouxe premiação também. Muito bom dia, Joana. Seja bem-vinda ao Jornal da Manhã.
Bom dia a todas as pessoas que nos acompanham. Primeiramente, obrigada pelo espaço, Melissa e toda a equipe. Realmente, a gente trouxe, né, o Prêmio Nacional para o Acre. Ficamos com o projeto Práticas Pedagógicas Antirracistas e Educação Infantil, Caminhos para a Reconstrução de Identidade de Crianças Bem Pequenas. Com o primeiro lugar estadual, classificamos e fomos para o regional. No regional, a gente fez, né, ali uma seleção entre os 7 estados que compõem a nossa região norte e ficamos com o primeiro lugar. Só iria para o nacional quem ficasse em primeiro lugar no regional. Então, nós classificamos e fomos para o nacional. E lá no nacional, nós ficamos com o terceiro lugar na categoria Educação Infantil.
Olha só, que bacana. Ganhou no estadual, regional e também no nacional. A gente, claro, quer dar os parabéns. E começar aqui, você falasse um pouquinho desse projeto. Conta como ele foi elaborado.
Então, esse projeto, ele é fruto de estudos, né, que eu realizo desde a minha graduação. Foi lá que eu aprendi pela primeira vez o que era o racismo, a partir de conceitos, porque a gente às vezes vivencia, mas não sabe o que é. Então, lá eu tive a oportunidade de compreender o que é o racismo a partir de aulas como do professor Sávio Maia, da professora Maria José Bezerra, professor Sérgio Roberto. E depois eu fui fazer a especialização Uniafro. Sou especialista em educação para as relações étnico-raciais e a professora Flávia Rocha, que é do NEABIOFAC, convidou-me para participar das ações que ela coordenava. Então, a partir dali, eu intensifiquei meus estudos. Sou professora desde 2012 e em 2017 fui para a educação infantil. Desde que eu comecei a minha trajetória de professora, eu já trabalhava as questões, mas o desafio maior foi com a primeira infância. Porque com as crianças a gente não trabalha com conceitos, a gente não trabalha dizendo o que é o racismo, ali, conceituando. A gente trabalha por meio das interações e das brincadeiras. Então, ali, a creche já tem um projeto que é, desde 2016, esse projeto institucional. E o que eu submeti são práticas que eu realizo diariamente com as minhas crianças e que eu dei esse nome de Práticas Pedagógicas Antirracistas e submeti ao Prêmio Nacional. Então, esse projeto que eu submeti, ele é composto de ações que eu realizo diariamente de acordo com as orientações curriculares nacionais para o trabalho da cultura e história africana, afro-brasileira e indígena. Para que as crianças elas tenham essa compreensão de que ser diferente não é ruim, que mesmo que nós tenhamos diferentes pertencimentos, isso nos não inferioriza ou superioriza. Né? Que as crianças elas já chegam com essa ideia inferiorizada ou superiorizada de si. Eu tive uma experiência na minha creche, né? Eu trabalho na creche Sagrado Coração de Maria, que fica ali no centro, atende crianças de diferentes pertencimentos e também de diferentes perfis socioeconômicos. E essa criança disse uma vez que não ia participar da experiência porque ela não era bonita, ela tinha 2 anos, criança negra, e disse que ela era feia e que o cabelo dela era ruim. Você imagina? Por isso que o projeto é reconstrução de identidades. Porque às vezes a criança já chega com essa percepção inferiorizada do seu pertencimento. E a nossa ideia com esse trabalho não é promover uma guerra interracial. Não, é mostrar para a criança, desde a primeira infância, a beleza que há nessa diversidade por meio dos brinquedos. A gente se mostra aqui,
né? Mostra sim, no YouTube.
Assim, indígenas, o pertencimento da criança que é de uma família branca, para que ela não venha rejeitar, né, a sua origem, o seu núcleo familiar, porque ela aprende essas práticas com quem? Com adulto. E é na unidade educativa que ela tem essa oportunidade de perceber que as diferenças não são ruins, mas nos constituem enquanto seres humanos. Então, ela vai ampliar o repertório dela através das brincadeiras.
E vai levar para casa, né?
Exatamente. Ela transforma também a família e a gente. Então, diariamente, a gente percebe as mudanças. Diariamente, criança que às vezes não quer brincar com a outra, elas se abraçam, abraçam a gente também. E elas compartilham esse afeto. E a valorização. Criança que vai ao espelho vai, toca os cabelos, o autoelogio e o elogio da outra criança. Uma criança, é muito lindo você observar uma criança dizendo para outra: olha, Annalise, como seus cachos são lindos, entende? Então, assim, isso valoriza.
E isso vai fazer a diferença quando essa criança estiver adulta.
Exatamente.
E na sociedade, claro.
Exatamente. Então, é desde a primeira infância, desde a primeira etapa da educação escolar, que é a educação infantil, que a gente precisa trabalhar essas questões. E lá a gente trabalha dessa forma, durante todo o ano letivo, não apenas no abril ou em novembro, né? Que o abril e novembro precisam ficar para as celebrações, para as reflexões. Mas
exatamente,
o trabalho precisa acontecer desde
todos
o início,
conforme
diariamente, né? É muito importante quando a gente pega todos esses pontos e vê que uma criança é moldada, formada, com o que falam para ela também.
Sim.
Por isso que causa muitos traumas, assim como pode curar eles, né? Por isso que é importante a gente ter essas conversas com as crianças e ensinar que elas são lindas de qualquer jeito, de qualquer forma. E principalmente nessa questão do cabelo, né? Que é uma coisa que é tão característica, que exige tanta força. Por exemplo, eu sempre tive o cabelo muito cacheado. Quando criança, já me falaram que não era bonito. Então, isso molda muito, né? Uma pessoa, com toda certeza.
Sim, e ficam as marcas, né? Às vezes a pessoa não entende. Ah, fulana tem o cabelo cacheado. Por que ela não deixa o cacho? Só a pessoa sabe as violências que ela passou durante a vida dela e que é preciso muito letramento racial crítico para a gente conseguir voltar, né? Ter a percepção, passar pelo processo de transição. E, infelizmente, na nossa sociedade, o cabelo, ele é um dos principais alvos do racismo. É um dos nossos fenótipos que é mais alvo de racismo. Então, assim, e as crianças não estão fora dessa lista. Crianças com 3 anos querendo alisar o cabelo. Então, por isso que é tão importante a representatividade no brinquedo, na literatura, nas animações, para que a criança veja o seu pertencimento, valorize a si e o do outro também, para que ela não queira deixar de ser quem ela é. Então, através desse trabalho, a gente consegue auxiliar a criança nessa construção e a família também.
Exatamente. Né? E, Joana, como que foi aí esse processo da premiação? Aconteceu a etapa aqui? Conta um pouquinho de como foi aí esses dias, né, intensos até chegar ao nacional.
Realmente, Melissa, foram muito intensos. A primeira etapa foi tranquila, né? Foi ali a análise, até porque eu sempre digo: inscrição não significa seleção. Então, só foram selecionados os projetos que realmente tinham um significado para a transformação da sociedade, que esse é o propósito. Então, eu até parabenizo a organização do prêmio Instituto Significar, o Sebrae e a Bete Brasil, porque ao classificar o nosso projeto, mostra a percepção que toda a equipe tem da importância da educação antirracista para que a nossa sociedade seja transformada. E o que aconteceu? Na primeira etapa, foram mais de 3.460 projetos e o nosso estava entre eles. A parte mais desafiante foi a regional, porque ali a gente teria que fazer uma apresentação para a banca avaliadora em 4 minutos. Eu não sou uma pessoa objetiva. Então, eu tive que me transformar em uma semana para falar de um trabalho que foi realizado durante um ano letivo inteiro em 4 minutos. Só o meu nome vai 1 minuto, né? Aí o nome do projeto também já é grande. Então, assim, eu tive esses 4 minutos para persuadir a banca.
Deu conta aí. Deu conta,
terminei antes do tempo. Então, assim, e convencer a banca que realmente o nosso projeto e que a luta antirracista, a educação antirracista é importante para a construção da nossa sociedade, para a construção de uma sociedade inclusiva, respeitosa e equânime. Então, foi bem emocionante. Aí nós fomos para o Nacional, no maior evento de educação e tecnologia, de educação e inovação para a educação da América Latina. Um evento grandioso. E no dia 24 de abril aconteceu a divulgação, né? Então, a gente ficou em terceiro lugar. E foi muito significativo trazer esse prêmio para minha trajetória pessoal, profissional, para minha creche, minha amada creche Sagrado Coração de Maria, para as minhas crianças, as infâncias, o nosso município e o nosso estado. Então, foi muito significativo, foi emocionante.
Que bacana. Como o próprio nome já diz, né? Educador transformador, é transformar, né? E a gente fica muito feliz pela sua participação hoje aqui com a gente. Quer agradecer mais uma vez sua disponibilidade de contar um pouquinho da sua história e também sobre essa premiação.
Eu que agradeço o espaço e que a gente tenha mais compromisso social por parte dos nossos governantes, por parte de nossas gestões, para que essa temática efetivamente ela ocupe os espaços das nossas unidades educativas e de todos os espaços do nosso estado.